Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio. Hoje, com alegria e muito prazer em receber a pesquisadora Gabriela Santos. Nosso assunto é de extrema importância. É a recuperação ou regeneração do Cerrado. Essa regeneração subterrânea que a Gabriela vai nos explicar. Gabriela, muito obrigado por participar, por aceitar e participar do nosso programa. Para iniciar, de maneira bastante sucinta, conte para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Obrigado mais uma vez, Gabriela. Boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço o convite de vocês. Bom, meu nome é Gabriela Santos, eu sou bióloga. Sou formada pela Universidade Federal de Alagoas, no campus de Maceió, que é a minha cidade, e fiz o mestrado e o doutorado pela Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, né, que é a ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Venho trabalhando com o Cerrado já faz, desde o meu mestrado, né, então, desde 2016. Tenho um pouco de experiência com outras regiões do Brasil, com outras espécies de plantas, mas com o Cerrado propriamente dito é desde 2016, quando eu iniciei minha pós-graduação.
Muito bem. Gabriela, a gente sempre comenta um pouco sobre a origem das coisas, né? O que, se define como Cerrado? São vários cerrados, ele é um só? Conta para a gente um pouco sobre essa, posso falar de fisionomia?
O Cerrado é o que a gente chama de domínio fitogeográfico. Que seria isso? É o conjunto de vários tipos de formações fitossociológicas, né, diferentes entre elas, que compõem esse domínio que é o que a gente chama, né? Hoje em dia a gente não se refere ao Cerrado mais como bioma, justamente por essa heterogeneidade das formações. Então a gente consegue ver formações savânicas, formações florestais, as formações campestres, campos rupestres, né, são bastante diferentes e todas elas compõem o Cerrado, né, mas é bastante complexo a gente definir como bioma. Então, por isso que hoje em dia a gente chama de domínio, né, bastante rico, com alta diversidade biológica, diversas espécies endêmicas, tanto de plantas quanto de animais, né, o Cerrado é bastante rico, a gente tem essa sorte de ter no Brasil.
Pois é, Gabriela, e ele tem sido muito desmatado, né? Tem sido derrubado sem piedade. Por que que isso tem acontecido? Qual é assim, um diagnóstico desse desmatamento desenfreado no Cerrado que vocês fizeram?
Bom, o Cerrado, ele originalmente tem 2 milhões de quilômetros de extensão, né? Então seria 25% do território do Brasil. E o que a gente vê hoje em dia é que mais de 60 mil quilômetros já foram desmatados, já foi perdido, né, de vegetação nativa já foi perdida, justamente pelo cultivo de espécies de interesse comercial, que são as grandes plantações, que são as grandes monoculturas que a gente encontra Brasil afora, né? Por que que isso tem acontecido no Cerrado? De certa maneira, é interessante para que se introduz esses tipos de espécies que são economicamente viáveis, né? Por quê? Porque são solos interessantes para cultivo, são fáceis de degradar as áreas, vamos colocar assim, né? Não que isso seja um ponto positivo, mas são relativamente fáceis de se manter cultivos, grandes monoculturas. Então, o que tem acontecido no Cerrado, infelizmente, é que ele é interessante para as plantações. Porém, é muito triste que, ao mesmo tempo, a gente esteja vendo um desmatamento desenfreado, né? Porque uma vez que você degrada o Cerrado, é bastante complicado de se recuperar. É um processo longo que exige, principalmente, conhecimento, né, para isso, paciência. São espécies com adaptações muito específicas, então não é simples, né, de recuperar uma área que foi desmatada, degradada.
Isso nós vamos falar daqui a pouco. Vamos ainda comentar um pouquinho, Gabriela, a respeito da importância do Cerrado, né, para efeito brasileiro. Você já comentou conosco que ele integra, em números redondos, 25% do território nacional. A ocorrência dele é brasileira, né, Gabriela? Portanto, nós temos esse Cerrado brasileiro próprio, com espécies endêmicas, etc. Endêmicas é aquelas que só aparecem nesse local. Porém, o que eu gostaria que você comentasse um pouquinho conosco, o trabalho de vocês foi especificamente numa área de cultivo de pinos, né? Pinos é aquele pinheiro que foi colocado muito no Cerrado ali para efeito de madeira, e também de exploração para a indústria de papel e celulose, para essas duas coisas. Então, conte um pouquinho para a gente. Vocês pegaram uma área utilizada de pinos, etc., e o que aconteceu? Qual era o objetivo da pesquisa e como é que ela foi feita, do ponto de vista de método?
Bom, como eu falei, né, o Cerrado, muitas espécies de interesse comercial foram introduzidas no Cerrado, um exemplo delas, como você citou agora, é o pinos. No nosso caso, a nossa pesquisa ela foi realizada na Estação Ecológica de Santa Bárbara, né, que fica na cidade de Águas de Santa Bárbara, que é uma área que é administrada pelo Instituto Florestal. É uma área de proteção, hoje em dia, mas que engloba diversos talhões de pinos, né? O que está acontecendo nessa área? O Instituto Florestal, que é um órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, tem um interesse, desde 2011, né, quando foi introduzido o plano de manejo dessa estação, tem um interesse de remover as árvores de pinos. Porém, essa remoção é gradativa, né? Então, o que acontece? O pinus foi introduzido lá, as espécies nativas foram retiradas, mas a gente viu que, ao fazer a retirada das árvores e aplicar técnicas de regeneração, que no caso desse tipo de plantação é o fogo que remove, né, a biomassa remanescente do pinus, as espécies nativas do Cerrado, elas começam a rebrotar. Então, elas sobrevivem anos de cultivo de pinus, sem a chance, né, de emitir os órgãos aéreos. Elas sobrevivem apenas com sistemas subterrâneos. E aí, quando o pinus é removido, elas conseguem se reestruturar, se regenerar, a partir das estruturas, que é o que a gente veio investigando na minha pesquisa de doutorado, né? Através de uma perspectiva estrutural. Então, são diversas adaptações que as plantas nativas têm, como, por exemplo, sistemas subterrâneos espessos, profundos. A gente encontrou plantas que têm mais de 1,5 metro de profundidade, dotadas de gemas, que são estruturas com células meristemáticas, que justamente fazem isso, né? Um momento propício para a planta crescer, ela vai formar, regenerar, né? Formar novos órgãos, que é o que a gente chama de rebrotamento propriamente dito.
Gabriela, deixa eu entender melhor. Quer dizer, o eucalipto ficou lá por décadas e vocês, ao tirar o eucalipto, de alguma maneira, o Cerrado está rebrotando por essas sementes, essas gemas, esses elementos que ficaram no subterrâneo. Portanto, é um rebrotamento, é uma regeneração natural, é isso?
Uma regeneração natural, justamente. Então, o pinus ele foi introduzido na década de 1970 nessas áreas. Então imagine, são árvores que foram cultivadas por mais de 50 anos, intactas, né? Sem nenhuma alteração.
Sem nenhum corte.
Sem nenhum manejo. Então, são árvores que ficaram lá durante 50 anos ou mais. E aí, quando o Instituto Florestal começou a aplicar esse plano de manejo, foi no sentido de remover essas árvores. Então, eles fizeram corte das árvores. Porém, o pinus, ele tem uma característica muito específica, que ele germina muito fácil. Então, se as sementes são dispersas, elas germinam muito fácil no solo do Cerrado. Então, simplesmente cortar não é uma alternativa viável, porque elas germinam muito rápido. Então, o que é que eles fizeram? Depois do corte, eles aplicaram fogo para remover toda a biomassa que ficou após o corte. Depois disso, a gente conseguiu ver que as plantas nativas, na realidade, elas não foram mortas, elas não foram removidas, elas sobreviveram durante décadas, apenas com os órgãos que ficaram conservados embaixo da terra, Então, são plantas que permaneceram décadas dormentes e elas rebrotaram. Por que que elas não germinaram? Por que são plantas que não germinaram? Porque são, quando a gente começou a realizar nossas pesquisas, a gente viu que são estruturas enormes, são muito robustas e para as plantas que são nativas do cerrado, o tempo é outro, né? São espécies que têm órgãos muito profundos, então elas não formam tamanhas estruturas em um curto tempo, né? Um curto período de tempo. São décadas para formar, né? Como, por exemplo, os xilopódios, que são sistemas subterrâneos muito comuns no cerrado. Um xilopódio, você não consegue ver uma planta formando uma estrutura como essa em pouco tempo, né? São décadas. No nosso caso, a gente acredita que mais de 50 anos, que é o tempo superior à introdução, ao cultivo e à remoção do pinus. Então, é justamente isso. As plantas, essas espécies em específico, elas foram capazes de sobreviver. E aí o que a gente fez foi investigar quais foram as características que permitiram essa sobrevivência. E no nosso caso, nós encontramos tanto características estruturais quanto químicas, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, os compostos fenólicos, que são compostos químicos que são muito importantes para as plantas, para a proteção das plantas. Então, elas se protegem tanto de herbívoros quanto de modificações que o pinus causou no solo, porque o pinus ele também fez isso, né? Causou modificações tanto físicas quanto químicas no solo. Então, as plantas elas precisaram produzir outros compostos químicos para se proteger dessas influências. Encontramos também estruturas altamente rígidas nesses órgãos subterrâneos delas. Tudo isso permitiu com que as plantas sobrevivessem e, quando elas tivessem a chance, no caso, quando o pinus foi removido e depois queimado, elas conseguiram rebrotar e produzir os órgãos aéreos, né? Que aí vai dar continuidade à vida delas, né? No caso, elas sobreviveram, ficaram dormentes, agora elas conseguem produzir novos tecidos, que é o que a gente chama de fotossinteticamente ativos, produzir novos compostos e continuar o processo natural de vida, né, dessas plantas.
Definitivamente é uma regeneração subterrânea. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a pesquisadora Gabriela Santos. Nosso assunto, vocês estão percebendo, regeneração subterrânea do Cerrado. Gabriela, vamos avançar um pouquinho nesse processo e especular, né? Uma especulaçãozinha de leve. É possível que em outras áreas, que não em pinos, mas em soja no cerrado tem, é o que mais tem, essas estruturas subterrâneas estejam presentes também nessas outras culturas? Ou seria, não dá para afirmar nada?
Isso é uma pergunta muito interessante, porque por mais que a gente conheça bastante sobre o cerrado, a gente não conhece tanto sobre os sistemas subterrâneos. E isso faz com que, não só a minha pesquisa, né, não só o nosso trabalho, mas faz com que a gente veja a importância de olhar para esse lado, porque a gente está muito acostumado também a olhar para as plantas a partir do que a gente vê, né? Literalmente do que a gente vê, que é o que está acima do nível do solo. Mas o que está abaixo do nível do solo, a gente não tem conhecimento. Então, nós sabemos que essas espécies elas são capazes de sobreviver ao cultivo de pinos por décadas. Mas eu não sei necessariamente se elas sobreviveriam ao cultivo de soja. Então, isso nos faz perguntar duas coisas. Existem cultivos que são mais prejudiciais que outros? Ou são plantas que conseguem, as nativas no caso, né? São plantas que conseguem sobreviver a qualquer tipo de interferência, né? Ou diferentes níveis de interferência dos cultivos, de monocultura? Eu não saberia te responder, mas eu acho que sim. Se eu tiver que fazer uma aposta, eu diria que sim, que nós poderíamos encontrar uma diversidade enorme de estruturas subterrâneas em outros, sobrevivendo, né, a outros tipos de cultivo, sim.
Adormecidos, vamos assim dizer. Isso é uma perspectiva sensacional, porque a recuperação, não a regeneração, mas a recuperação do cerrado nos moldes de áreas de Mata Atlântica, portanto, você vai lá, replanta, mudinha e etc., com certos critérios que não vêm ao caso. Em alguns casos de Mata Atlântica, isso tem sucesso. no Cerrado é um tremendo insucesso. Portanto, a pesquisa de vocês aponta para um processo alternativo, por assim dizer, natural, é de muita perspectiva, né, nessa capacidade de recuperação e resiliência do Cerrado. Acho que vocês mostram um lado extremamente interessante. Em relação às questões como implantação de pinos, enfim, outras culturas, monoculturas no Cerrado, seria muito errado imaginar que as unidades de conservação, mas que estão ao lado, e também as APPs, as reservas legais, poderiam auxiliar nessa recuperação subterrânea? A existência de maciços próximos ajudariam nisso, Gabriela? Portanto, se está tirando o Cerrado, a importância de se manter reserva legal, a importância de manter a APP para esse mosaico poder ser melhor recuperado. O que você me diria?
Sem dúvida. Por exemplo, a Estação Ecológica de Santa Bárbara, ela, além de fazer essa recuperação gradual, né, das áreas nativas, ela vem apoiando estudos como o nosso, né, de entender como que é esse processo natural, de entender como que é de regeneração, de entender como é a sobrevivência delas. Então, o que a gente tem que pensar é que quanto mais áreas preservadas, melhor. Então, se a gente pensa que a implantação de APPs ou de estações ecológicas próximas, né, de plantações seria uma alternativa, pode ser um ponto positivo, porque, na minha opinião, a gente quer ampliar as áreas de proteção. Então, a implantação de novas áreas como essas, desde o meu ponto de vista, é positivo. Seria a melhor alternativa? Talvez não. Talvez seria reduzir o número de plantações, né? Talvez seria reduzir a quantidade de áreas degradadas, né? Para a gente conseguir ver mais espécies nativas, entender quais são os processos dela, entender, conservar as plantas que são endêmicas. Mas se a gente for pensar no que seria menos pior dentro do cenário atual, implementação de novas áreas de proteção, com certeza, seria um ponto positivo, sim.
Uma pergunta em duas, né? Queria que você destacasse aos ouvintes a importância desse Cerrado. Nós estamos falando da importância do Cerrado, papapá. A importância para o Cerrado nessa conjuntura toda atual. E também, a partir dessa importância, na pesquisa de vocês, já houve alguma conclusão a respeito de recomendações práticas para essas gestões dessas áreas, né, dos tomadores de decisão e tal? Então, nós temos assim, qual é a importância desse Cerrado e o que a gente precisa fazer? A primeira pergunta eu vou responder assim, sim, é importante, por isso que você vai nos explicar. E como é que eu faço para, a partir da sua pesquisa, implementar políticas públicas para esse processo de regeneração subterrânea?
Bom, o Cerrado, a gente conhece, né? A gente sabe que é importante, mas de que maneira é importante? Existem diversas plantas que são frutíferas, por exemplo, que a gente poderia entender melhor quais poderiam ser a utilização delas, estudar, né, quais são as alternativas de cultivo ou quais são as alternativas de exploração, né, dos recursos naturais. Diversas espécies de bicho também que são importantes no processo, na dinâmica natural, né, do Cerrado. As plantas que são endêmicas, os bichos que são endêmicos, tudo isso representa a rica diversidade que a gente vê, né, no Cerrado. Com relação à segunda pergunta, de que maneira prática a nossa pesquisa, quais são as informações que a gente produziu, né, quais são as informações que a gente contribuiu, no meu ponto de vista, é justamente entender, criar conhecimento sobre o que a gente não conhece, que é o que está subterrâneo. Porque isso, primeiramente, é novo para a comunidade em geral, né? Tanto as pessoas que estão fora da comunidade acadêmica, quanto as que estão dentro. Existe uma diversidade enorme de sistemas subterrâneos e de fatores que estão embaixo da terra que a gente precisa conhecer mais. E, no nosso caso, como as plantas elas conseguem se recuperar de maneira natural, não significa dizer que esse processo não deve ser explorado, não deve ser estudado. Elas conseguem se recuperar, certo? Mas a gente precisa ajudar esse mecanismo de regeneração natural. Como que a gente ajuda? Removendo essas plantações que acabam interferindo, né, nas áreas naturais. Que outra maneira a gente poderia ajudar nesse processo de regeneração? Não degradando mais. Isso seria uma alternativa muito boa. Ou então tentando regenerar aquilo que já não é mais interessante, porque a gente consegue pensar em alternativas de produção que sejam menos degradantes, né? Então, a minha opinião é essa, assim, o nosso trabalho trouxe conhecimento sobre o processo de regeneração natural, porém, o natural não significa que a gente não possa ajudar. A gente deve sim ajudar esse mecanismo acontecer, né? É, a gente deve procurar maneiras de ajudar as plantas a se regenerarem, a fazer o processo natural delas.
Perfeito. Eu seria muita petulância, mas que as pessoas entendam que o processo atual de alta degradação ambiental, pelo uso e ocupação do solo, pelas pressões das mudanças climáticas, portanto, a perda de biodiversidade tem se acelerado por diversos fatores, e os novos valores, né, Gabriela, que se incorporam nos processos decisórios. Então, as questões ambientais, elas estão perdendo essa função de uso exclusivo, né? Uso econômico exclusivo, e nós estamos assim imaginando que eles têm valores intrínsecos, que não são especificamente um valor econômico. Esse novo cenário, adicionado à pesquisa de vocês, às recomendações de vocês, pronto, a academia aponta para soluções possíveis desse processo como um todo, né? E mais, você apontou e falou do Instituto Florestal, esses institutos de pesquisa do Estado estão sendo solenemente sucateados, né, na atual gestão. Começou anteriormente, mas enfim, continua sendo assim. É uma perda muito grande para esses processos de inovação, inovação de tecnologia, inovação de manejo ambiental, que os nossos tempos exigem, né? Não é que eles solicitam, eles necessitam. Então, de super parabéns na pesquisa que vocês desenvolveram, é uma perspectiva sensacional. Você poderia nos dizer o nome da Beatriz, que foi sua orientadora, portanto, partícipe desse processo como um todo, Beatriz?
Claro, a minha orientadora de doutorado e de mestrado foi a professora Beatriz Apesato da Glória, que é uma pesquisadora que já trabalha com cerrado há muitos anos, né, vem contribuindo com conhecimento sobre anatomia, principalmente, nós somos anatomistas, né, de plantas, e a gente tem se envolvido nessas questões mais ecológicas, mais voltadas para contribuir com questões e problemáticas ambientais desde uma perspectiva estrutural, né, que é um ponto de vista diferente, porque quando a gente apresenta as estruturas anatômicas, provavelmente aos olhos das pessoas que estão de fora, né, da academia ou da nossa bolha, vamos assim dizer, são estruturas microscópicas que talvez não influenciem em nada, mas aí quando a gente entende o todo, né, todo o processo, ele funciona com seus componentes. Se os componentes são microscópicos ou macroscópicos, depende do nosso ponto de vista, de como a gente está interpretando aquilo, né? Então, nós somos anatomistas introduzidos aí nessas questões ecológicas e ambientais. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no Cerrado, tem um perfil no Instagram do Laboratório de Anatomia Vegetal, da ESALQ. Então, é só acessar, só buscar por Lanveg ESALQ. Algumas informações estão disponibilizadas lá. Tem um website também do laboratório. Bom, quem quiser ter acesso aos documentos, né, da minha tese de doutorado e a tese de mestrado, está no sistema de teses de USP. É só digitar
Portal
lá
USP.
o portal, isso, portal de teses e dissertações. Quem quiser ter acesso, tem uma versão simplificada da minha tese, porque falta um artigo ainda a ser publicado, né? Que é, inclusive, é uma coisa diferente. Não sei se eu tenho espaço aqui para falar sobre isso, mas é um compilado que a gente fez de espécies de palmeiras que são resilientes a perturbações. E aí esse compilado é a nível mundial. por que que a gente fez isso? Porque estudando o Cerrado, a gente percebeu que espécies de palmeiras, que são aquelas que a gente chama de acaulescentes, são plantas que a gente não vê o caule aéreo, a gente só vê as folhas para fora, né? São espécies muito complexas, subterraneamente falando. Então a gente percebeu que elas são muito abundantes no Cerrado, mas elas têm essa estrutura diferente. Então por que que elas são assim, né? Então começamos a investigar e percebemos que elas são extremamente resilientes a fogo, a diversos tipos de perturbações ao redor do mundo, inclusive no Cerrado. E aí o que a gente fez foi aprofundar nossos conhecimentos sobre uma espécie que é endêmica, do Brasil, do Cerrado, e ela está introduzida nessa base de dados a nível global. Então, a minha tese está simplificada porque esse último artigo ainda não foi publicado, né? Mas a gente tem tentado colocar o Cerrado e essas espécies endêmicas nessa perspectiva global, né? Para entender como são as respostas das plantas às perturbações em todo o mundo. Não só no nosso nível, né, local, mas entendendo o sistema como um todo, né? Então é isso. Quem quiser ter acesso buscar lá no sistema de teses e dissertações da USP, Gabriela Santos da Silva ou Beatriz Apesar Toda Glória, e aí vocês vão ter acesso aos nossos documentos que são públicos, né? Tá disponível para qualquer pessoa acessar.
Super, super bom. A gente que é da área, assim, fica imaginando da área de engenharia ambiental, etc. Fica imaginando a quantidade de informações e inovação que pode vir desse seu trabalho. Gabriela, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu preciso e devo fazer alguns agradecimentos essenciais ao nosso Faz Tudo. Antigamente ele era só editor, mas hoje ele faz tudo. Então, Gabriel, seu xará, Gabriel Soares, grande profissional, as nossas queridas estagiárias, Maria Beatriz Pavan, Paula Souza, as pessoas que, de alguma maneira, coordenam esse programa, então a professora Débora Piotto, José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, temos a agradecer muito você, Gabriela, parabenizá-la pelo trabalho e agradecer pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado.
Eu que agradeço pelo espaço, pelo interesse em conversar um pouco sobre o nosso trabalho, né, com as plantas do Cerrado. Agradeço também aos ouvintes e espero que tenha sido um papo interessante para vocês. E, bom, se quiserem saber um pouco mais, é como eu falei, né, buscar os nossos documentos e espero que vocês tenham aproveitado, tenham desfrutado, né, do nosso papo aqui. Muito obrigada, Marcelo.
Nós é que agradecemos, Gabriela. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.